Então 14 com os que estão de pé. 15. Então 15.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Pronto, podemos começar então. Senhores deputados, Senhor deputado Renato Sampaio, senhora deputada Paula Santos, querem fazer o favor de sentar. Obrigado. Vamos então continuar com a nossa reunião. Iniciativas legislativas. Temos em primeiro lugar o parecer 420/13 e o projeto 466/13, CDSPP, terceira alteração do Decreto-Lei nº 308/2007, cria e regula o Programa de Apoio Financeiro, Porta 65, Arrendamento para Jovens. A relatora é a senhora deputada Helena Roseta, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente, em exercício. Então, é assim, eu apresentei o meu relatório e peço desculpa a todos de o só ter feito distribuir esta manhã, mas fiz algumas pesquisas que eram, na minha opinião, importantes e alguma delas só tive resultados ontem ao fim da tarde e tive que estar à espera desses resultados para fechar. O relatório tem quatro partes que tenho bem consciência que a parte primeira excede o que está previsto no regimento, ou seja, o regimento não prevê que o relatório tenha antecedentes, prevê que começa com os considerandos, depois podem ter ou não a opinião do relator, conclusões e anexos. Eu construí uma parte de antecedentes, que os senhores deputados dirão da sua utilidade, pode não ser útil em termos de parecer imediato, mas para mim foi fundamental porque eu própria já nem me lembrava bem como é que este programa funcionava, portanto tive que fazer a pesquisa toda, qual foi a história deste programa, como é que ele evoluiu, e nesses antecedentes integrei também a pesquisa das verbas, uma vez que um dos projetos de lei em presença fala concretamente numa determinada verba que pretende alocar ao programa e portanto convinha termos uma visão do histórico. Procurei e verifiquei que nessa pesquisa de verbas aquilo que está disponível a toda a gente no portal do IRU é uma informação insuficiente e por eu ter ficado insatisfeita com essa informação é que atrasei o relatório, porque o portal do IRU só disponibiliza as dotações das candidaturas novas e portanto nós através do portal do IRU conseguimos saber em todos os anos quanto é que o Porta 65 dedicou às candidaturas novas, mas aquilo tinha umas grandes irregularidades, de vez em quando havia uns anos que ia muito abaixo, não podia ser tão pouco. E fui perguntar o que é que se passava e obtive a informação ontem, que é, além das candidaturas novas, há as candidaturas subsequentes, e eu ontem tive a informação concreta, quanto é que se gastou nas novas e nas subsequentes, e portanto dá valores bastante mais altos, e neste contexto do projeto de lei que foi apresentado, nomeadamente pelo PSD, pareceu-me importante conhecer estes valores, não ficarmos só por aqueles valores que o IRU apresenta, que são muito inferiores à média razoável, e portanto pareceu-me que isto era útil, mas os senhores deputados dirão. A segunda parte dos considerandos, portanto, tem um ponto 2.1 que explica o que é o projeto 420 do PSD, depois o ponto 2.2 explica o 466 do CDSPP. No 2.3 faço uma resenha de outras iniciativas relativas na presente legislatura, há iniciativas mais antigas, mas na presente legislatura temos mais dois projetos de leis que entraram este fim de semana, ou sexta-feira passada, um do PCP e outro do Bloco, sobre o mesmo assunto. E havia um projeto de resolução do PSD que pediram para ser levado a plenário, portanto existe, não teve desfecho, mas existe. E houve um projeto de resolução do CDS que não foi aceito. Tenho um ponto 2.4, que tem uma primeira parte que eu acho que é muito útil e uma segunda parte que é opinião minha, eventualmente está desfasado em considerantes, devia estar em opinião da relatora e eu explico porquê. Eu achei importante explicar valores e números do mercado de arrendamento. Nós não temos... Porquê é que eu achei isto importante? Os senhores deputados sabem que a Porta 65 Jovem tem os valores máximos de renda máxima admitida. Nós temos que perceber se esses valores estão razoáveis ou não e se o mercado de arrendamento atual está em condições do Porta 65 ser útil. E, portanto, fui procurar informação sobre isso. Devo dizer que com muita dificuldade. A última informação que temos do mercado de arrendamento em termos de INE é 2011, já está muito desatualizada. Portanto, os números que eu aqui trago são números dados pelo Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, que é o Sá Estado da Tutela, em reunião, audição formal pelo Grupo de Trabalho de Habitação e Reabilitação Urbana e confirmados depois por meio por escrito, e são números apurados com base nos dados da Autoridade Tributária, relativamente a 2016. Portanto, eu achei que isto era útil, nós temos conhecimento, pelo menos quantos contratos é que há, do que é que estamos a falar, e se o mercado de arrendamento, enfim, o que é que se passa? Se entenderem que isto não é útil, pôr-se-á noutro sítio, mas achei útil. Depois tenho alguns parágrafos neste ponto 2.4 que são considerações minhas sobre o que é que eu acho que está a acontecer no mercado. Admito pôr isso em opinião da relatora, porque, não, porque é uma análise subjetiva. Evidentemente, provavelmente, muitos dos senhores deputados concordarão comigo, o mercado está muito disfuncional, estamos com alguns valores de rendas a subir muito e tal, etc., mas não tenho base estatística para o poder afirmar. A única informação fidedigna sobre esta matéria é a informação dos próprios promotores imobiliários nas suas bases de dados, e essa informação, para mim, não carece de alguma independência. Quanto ao enquadramento constitucional e legal, remeto para a nota técnica. Acrescentei, além daquilo que a nota técnica diz, acrescentei a lei da Assembleia da República, que aprovou as grandes opções do plano para 2017, onde está lá uma referência expressa deste atual governo sobre o que é que pretende para este programa, que achei que era útil ter isso presente. É uma lei aprovada pela Assembleia. E ter-se uma consideração sobre a lei de enquadramento orçamental. Admito que essa consideração é uma interpretação que eu faço da lei de enquadramento orçamental, portanto também poderemos retirar isto para a opinião da relatora, se assim o entenderem. Quanto às conclusões, são simples, os projetos estão em condições de ser apreciados em plenário, depois desta conversa toda. Nos anexos, tenho a nota técnica, que eu aproveito para felicitar os autores, porque é uma nota técnica bastante completa, para além da parte toda do enquadramento legal e constitucional. Tem a legislação comparada, que é muito interessante, para se ver o que é que se faz em França, o que é que se faz em Espanha, como é que funciona, e tem as convenções internacionais, portanto a nota técnica é bastante, bastante rica, na minha opinião. Temos o parecer dos órgãos regionais da Madeira, tanto a Assembleia como o Governo dizem que nada têm a opor, e tenho a tabela das rendas máximas admitidas este ano, vai haver candidaturas agora em abril, e a tabela é publicada pelo IRU, portanto achei que era útil também sabermos, e é uma tabela por concelhos. Conselho a conselho, qual é o valor máximo de renda que é admitida para uma candidatura em 2017? Portanto, isto é o que está no relatório. Agora os senhores deputados dirão se eu devo arrumar isto de outra maneira, como é que entendem que isto se deve fazer, tendo eu bem consciência que não tiveram tempo sequer para ler isto tudo. Portanto, temos aqui um certo prejuízo na apreciação.
Obrigado, senhora deputada Helena Roseta, relatora deste projeto de lei. Perguntava aos senhores deputados que querem intervir. Senhor deputado Bruno Coimbra, faça favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, obviamente, dar os parabéns à senhora deputada Helena Roseta pelo trabalho extenso e meritório que aqui apresenta. Com tão pouco tempo fez uma pesquisa tão vasta, isso é, obviamente, de louvar. No entanto, sublinhar estes aspectos que a senhora deputada aqui, na sua apresentação, focou. Realmente, os relatórios devem ser, obviamente, factuais, tal como este é, mas também muito direcionados. Por isso é que está prevista que as partes que vão à votação são apenas os considerandos e as conclusões. E, efetivamente, este relatório tem também os antecedentes e não tem... Na opinião do relator, que poderia ser um espaço para albergar um conjunto de informações que aqui tem e de considerações, não é utilizado dessa forma. E, portanto, não há nada a objetar em relação ao relatório propriamente dito. No que diz respeito aos considerandos, os pontos 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, exceto o último parágrafo, de facto parece-nos perfeitamente coerente. A questão também do ponto 3 das conclusões, nada a obstar também. No entanto, de facto, na introdução, os pontos 1.2, 1.3 e 1.4 e nos considerandos o 2.4, em que efetivamente há uma parte que tem dados novos e relevantes que vêm, conforme a senhora deputada relatora explicou, da audição regimental do grupo de trabalho, e portanto parece-nos realmente relevante, mas depois a outra parte é toda um conjunto de considerações e de opiniões da relatora que deveriam realmente ser vertidos para a opinião do relator. Da mesma forma, também o último parágrafo do 2.5 também acabam por ser considerações e portanto também deveriam estar na opinião do relator, assim como esses pontos da introdução que já referi. E, portanto, se a senhora relatora, a senhora deputada relatora não tiver nada a opor, de facto, o que nós achamos é que o relatório ficaria mais coerente com estes pontos na opinião da relatora, que não são votados, mas que efetivamente integram o relatório, podem ser vistos, lidos e que as pessoas que leiam o relatório passem a ter integral conhecimento daquilo que era a informação que estava disponibilizada no mesmo, mas mantendo a coerência do relatório, que se fosse com esta organização que aqui está, realmente com este tempo que tivemos, teríamos que estar de facto a debruçar-nos de outra forma sobre os números que aqui são apresentados e discutindo as coisas de outra forma, e que se passarem para a opinião do relator, efetivamente não há problema nenhum com isso e o relatório passará a estar em condições de ser aprovado pelo PSD. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Coimbra. Pergunto se mais algum grupo parlamentar quer intervir. Creio que não. A senhora deputada relatora quer dizer ainda alguma coisa sobre...
Sim, senhor Presidente,
faça favor,
portanto,
então.
Aquilo que eu, se eu bem entendi, toda a parte de antecedentes, entendo o PSD que deve ser a opinião da relatora, é isso? Isto não é bem uma opinião da relatora, é pesquisa que eu fiz, não é opinião nenhuma, isto é factual, mas se entendem que não se justifica, eu posso pôr isto... É para não se sentirem... Cá farei da minha maneira. Bom, passar todo o capítulo primeiro para a parte que não é votada. É isso que quer dizer. Muito bem. Relativamente ao capítulo segundo, não há objeções quanto ao ponto 2.1, ponto 2.2, ponto 2.3. Quanto ao ponto 2.4, eu só para termos aceso o que estamos a falar, no ponto 2.4 há um parágrafo inicial, há um quadro estatístico com as notas. A nota 5 é para cortar porque é um erro meu. Corresponde a uma coisa que não está cá. Depois, eu penso que este, o outro parágrafo seguinte ainda deve ficar. E depois cortávamos a partir do com efeito. É isso? Passaria a ser opinião. E eu fico muito confortável com isso, porque eu também tive dúvidas quando estava a redigir, porque eu próprio estive a construir esta narrativa, como agora se diz, mas não tinha grande fundamentação, não tive tempo a ir buscar as referências todas, não tive tempo. E, portanto, fico mais confortável com isso. Quanto ao outro ponto que seria em opinião da relatora, será o último parágrafo do ponto 2.5, em que eu tecesse considerações sobre a previsão de encargos plurianuais, é isso? E que também será uma opinião minha. Muito bem, para mim não tenho dificuldade nenhuma em fazer isso, cá arranjarei, se os senhores deputados não se importarem que eu depois rearrume esta informação, ficará direitinha. Nestas condições, evidentemente.
Muito bem, senhora deputada. Registamos o consenso conseguido facilmente com a senhora deputada relatora. Neste caso, estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem se abstém?
Deputado Alfredo Castelo Branco.
Senhor deputado, desculpe, não ouvi. Você, de facto, hoje está escondido mesmo, não é?
Estou.
Sou deputado Álvaro Castelo Branco, faça favor.
Estou
acordado
com o fundo, mas feliz. Não, senhor deputado, eu peço desculpa, eu tenho aqui uma dúvida que estava aqui a ver. E isto é uma dúvida que tem a ver com o nosso grupo de trabalho, eu peço desculpa estar a trazer isto aqui à Comissão, é que realmente no fim do ponto 2.4, quando dizes o total de contratos habitacionais permanentes declarados à autoridade tributária eram de tanto, é este parágrafo.
O total, eu gostaria que este parágrafo ficasse, eu digo porquê, porque eu já vi notícias nos jornais em que, não sei como, aparece a informação de que os contratos habitacionais são apenas 400 mil e que as alterações ao on-road de 2012, que foram desastrosas porque o mercado diminuiu. Eu não sei onde é que foram buscar esses 400 mil. O número que nós temos dado pelo Governo, neste momento, contratos habitacionais permanentes, são 762 mil. É quase o mesmo que estava no censo. E, portanto, não houve essa diminuição que os jornais... Por isso é que eu ponho isto aqui, é só por isso.
Pois, mas
se entende que eu não devo pôr, digam.
É exatamente essa, porque segundo os últimos dados que nós recebemos no grupo de trabalho...
Estes?
Não, são 700 mais 700, é 1,5 milhão.
Não.
É?
Não.
Não.
Não estavam bem feitas, as contas aqui é que estão bem feitas, a totalidade, quando o deputado Minas tivemos a totalidade, eu vou explicar como é que isto...
Sr. Deputado Helena Cruzeta, eu percebo que então que se essas coisas estavam mal feitas, eu acredito, é que ainda não tive acesso a saber que essas contas estavam mal feitas e, portanto, eu tenho dúvidas quanto a estes números que estão aqui.
O Sr. Deputado, não é as contas que estavam mal feitas, as somas é que estavam mal feitas, os números são sempre rigorosamente os mesmos, somas estavam mal feitas, mas se tivemos a ocasião de escrever isto no grupo de trabalho, eu posso explicar, Sr. Deputado, se quiser.
Por isso
eu posso
é que
explicar.
Não acho, por isso é que eu não acho bem que sejam vertidos as
não, mas eu posso
tipo.
Explicar a dúvida. Qual é a dúvida? Eu explico qual é a dúvida.
A minha dúvida é um número.
Mas eu digo-lhe.
A minha dúvida é exatamente
veja o quadro,
número.
Mas veja o quadro, mas veja o quadro.
Já viu o quadro.
A autoridade tributária envia fontes por duas vias. Contratos com recibo eletrónico, o total são 724.106. E contratos com modelo anual 44, são 750.750. Contratos globais, para todos os fins. E a totalidade disto dá 1.464.856. Depois, como é que isso se distribui entre habitação, permanente, não permanente? Isso foi feito por extrapolação. Está cá dito e foi confirmado. Portanto, estes números são por extrapolação. Não há ninguém tem números nenhuns. Se não os quiser, eu deito-os fora, mas é os que há.
Sr. Coordenador, ou Sr. Deputada, neste caso, o que eu não consigo concordar é que digam, a ser assim, que não terá aumentado o número de agendamento, porque as informações que
eu tenho
são exatamente as contrárias.
Sr. Deputado, se quiser, eu tiro esse parágrafo e ponho também a opinião do relator, não tenho problema nenhum.
Pronto, ok.
Se isso o satisfaz, não tenho problema nenhum.
Muito obrigado.
Muito bem. É que eu tenho uma conclusão aqui, em que comparo estes números com os números do censo. e digo que, a ser assim, estes números não confirmam o alargamento do mercado de renda, também não confirmam a diminuição. Isto é a opinião minha, portanto é melhor pôr isto na opinião de relator. O senhor deputado tem razão. O senhor deputado tem razão.
Então, senhora deputada relatora, vai para as suas considerações pessoais.
Vai para a minha opinião.
Muito bem.
Pacífico.
Está tudo... Diga, senhor deputado Emílio.
Um esclarecimento. Mas os dados ficam na mesma no relatório, certo?
Os dados que foram dados para a Secretaria de Estado ficam no relatório.
Pronto.
A minha conclusão é que sai daqui.
É importante que fiquem no relatório, porque há 3 semanas atrás o Jornal de Negócios dizia, fonte do Governo, que tinha havido uma quebra no mercado de arrendamento de cerca de 40%. E, portanto, que não é verdade, porque foram dados facultados com base apenas e exclusivamente nos recibos eletrónicos. E, portanto, convém que em sede deste relatório tenhamos a oportunidade que fique esclarecido este assunto, que veio à praça pública de uma forma menos correta, para não falar enganosa. Muito obrigada.
Muito bem. Creio que os senhores deputados estão todos de acordo e a senhora deputada relatora fez um esforço também para facilitar esse acordo. Neste caso, creio que agora sim podemos votar. Há mais algum senhor deputado ou senhora deputada que queira falar? Não. Então vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Só para a Assembleia, que vai ter o seu debate quinta-feira, creio. Sim, faça favor, senhor deputado.
Eu peço depois só um bocadinho de tempo aos serviços para eu introduzir estas alterações e vos dar a versão correta e limpinha, conforme foi aprovado.
Muito bem, passamos então à apreciação do segundo parecer do projeto de lei 413/13/2 do PCP, estabelece as bases políticas do ambiente. O relator é o senhor deputado Bruno Coimbra, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Este é um relatório bastante conciso, com os considerandos e com as conclusões apenas. Também está aqui, estão aqui os senhores deputados, do PCP, Ana Virgínia e Paulo Santos, não me deixarão enganar. Portanto, basicamente os deputados do Partido Comunista Português apresentaram à Assembleia da República este projeto que estabelece a Lei de Bases Política do Ambiente. Segundo os proponentes, pretendem introduzir questões que consideram centrais na política ambiental de hoje, numa perspectiva mitigadora, mas acima de tudo transformadora, e afirmam tratar-se de uma reformulação da resposta à conturbada relação da sociedade com a natureza. Para o PCP, a concretização dos direitos constitucionais aprofundados com a Lei de Bases de 87 e posteriormente de 2014 foi gurada não por imperfeições legais, mas pelo facto das atuações dos sucessivos governos, na sua opinião, não terem assumido a base da sua política, os conteúdos e orientações da lei. Na perspectiva do PCP, os últimos anos têm levado a uma gradual destruição e fragilização da intervenção do Estado. Chamam aqui, neste projeto, à colação o PREMAC, que entendem colocou os recursos naturais e o seu valor ecológico e económico ao serviço de interesses privados. O PCP afirma ainda pretender, com a presente iniciativa, aprofundar a articulação entre os vários mecanismos legais de proteção e gestão ambiental, bem como assinalar a necessidade de intervir de forma transversal no âmbito da discussão política e de aprofundar a possibilidade do acompanhamento público de todos os procedimentos de avaliação ou de análise prévia. São 9 capítulos. No que diz respeito ao enquadramento legal e parlamentar, o relatório refere à Constituição da República Portuguesa no artigo 9º, 66º e também no artigo 165, faz uma referência às iniciativas legislativas da anterior legislatura, onde efetivamente há um projeto do PCP, o 154, que basicamente esta iniciativa é uma retoma dessa iniciativa com ligeiras alterações. Já nesta legislatura também faço menção no relatório às iniciativas que deram entrada, nomeadamente as duas sobre o livro branco do Estado do Ambiente, uma do PSD e uma do PEV. A opinião do relator ficará para a discussão em plenário e, portanto, concluindo, basicamente o PCP pretende introduzir estas alterações, que considera centrais na política ambiental de hoje. E, face ao exposto, o parecer seria no sentido de que estão reunidos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, Deputado Bruno Coimbra. Perguntava às senhoras e senhores deputados que querem intervir. Não vejo ninguém, portanto, creio que podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passeiro ao terceiro parecer o projeto de lei 60/13/2 da ALRAM, apoio extraordinário à habitação a todas as famílias afetadas pelos incêndios de agosto de 2016 na região autónoma da Madeira. É a relatora, a senhora deputada Sara Madruga da Costa. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, tentar sumariar e explicar como é que está feita a estrutura do parceiro. Numa primeira parte, os considerandos, onde é feito um enquadramento jurídico com base na nota técnica aqui fornecida pelos serviços e que também é junta na parte 4 dos anexos, onde se também aborda o cumprimento das regras constitucionais e regras regimentais e também as razões dos proponentes para esta iniciativa, chamando a atenção que estamos perante uma iniciativa que é da autoria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Depois tem uma parte terceira, que é a parte das conclusões, e a parte segunda, que é a opinião da relatora, como deputada eleita pelo Círculo Eleitoral da Região Autónoma da Madeira. Apesar de a elaboração desta opinião ser de caráter facultativo, fiz questão de me pronunciar sobre o presente parecer. E dizer que com esta iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pretende-se criar um apoio extraordinário que seja aplicado a todas as habitações de todas as famílias afetadas pelos incêndios, que, como nós todos tivemos nota, foram os incêndios que tiveram início no dia 8 de agosto de 2016, ou seja, passados cerca de 8 meses, que tiveram proporções de grande dimensão para a região autónoma da Madeira e que, neste momento, com esta iniciativa, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira pretende que, à semelhança de outra catástrofe natural que ocorreu no 20 de fevereiro, através de outro fenómeno que teve a ver com a chuva, não com os incêndios, mas criar um regime específico para entender a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que o proabita, nomeadamente o artigo 3º, número 1, a linha D, a aplicação do proabita deixa de fora cerca de 30% das famílias afetadas e por isso é necessário haver um apoio extraordinário que possa abranger todas as famílias e todas as pessoas afetadas pelos incêndios. É esta a justificação maioritária desta iniciativa por parte da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Eu ia, se calhar, entrar em relação à minha opinião concretamente dita e dizer que entendo que, em primeiro lugar, esta iniciativa dá corpo ao princípio da solidariedade, que, como nós sabemos, é um princípio constitucional, e que entendo que cabe ao Estado, em fenómenos de catástrofes naturais, como aquela que ocorreu neste momento em relação aos incêndios na região autónoma da Madeira, o apoio, dotar a região dos meios necessários financeiros para fazer face a esta catástrofe e, portanto, ao abrigo do princípio da solidariedade, entendo e dado o relevante impacto destes incêndios na vida das pessoas e a situação de carência de todas estas pessoas em relação a esta calamidade, que são necessárias medidas excepcionais que garantam uma intervenção imediata, alargada e coordenada no auxílio e na pronta resolução destes problemas. Para além do mais, para além da questão do princípio da solidariedade, importa aqui também chamar à colação o princípio da igualdade de tratamento entre todos os afetados pelos incêndios e não fará sentido, perante um critério de aplicação de rendimentos, diferenciar os afetados, e porque foram todos afetados pela mesma calamidade, os incêndios, e portanto é de toda a elementar justiça que seja consagrada, à semelhança do que foi consagrado a quando da calamidade do 20 de fevereiro, uma medida de caráter extraordinário que seja aplicada a toda e qualquer família afetada pelos incêndios. E por isso, na minha opinião, como relatora, revejo-me nesta iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e acho que esta iniciativa é uma das formas de concretizar o princípio da solidariedade e o princípio da igualdade de tratamento. Independentemente da minha opinião, que já fui aqui dita, em relação à parte terceira, que será votada, às conclusões, para dizer que realmente, como referi, esta iniciativa da Assembleia Legislativa prevê a consagração de um apoio extraordinário à habitação a todas as famílias afetadas pelos incêndios de agosto de 2016 e que visa consagrar este regime extraordinário e que, face ao exposto, se o parecer for votado favoravelmente, como eu assim espero que o seja, é de parecer que esta proposta reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, senhora relatora. Pergunto se há algum dos senhores deputados. O senhor deputado Vilhena, faz favor.
Sim, muito obrigado, senhor presidente. Nós, relativamente ao relatório, não temos nada a dizer e acho que corresponde exatamente àquilo que está definido no, na proposta de projeto de lei, mas uma vez que a Sra. Deputada Sara Madruga apresentou também a sua opinião na parte do relatório, eu gostava de fazer algumas considerações. E as considerações têm a ver com o seguinte, de facto, esta proposta de lei pretende que se considere um apoio extraordinário. Um apoio extraordinário porque já de facto foi definido um apoio logo desde o início, logo após a catástrofe, de cerca de, entre, para a questão da habitação, cerca de 17 milhões e meio de euros, sendo que pelo menos 5,5 milhões foram considerados neste Orçamento de Estado para este ano. Devo referir também que isto no âmbito do ProHabita, e o próprio ProHabita considerou para o resto do país apenas 3 milhões e meio, o que, enfim, penso que demonstra a generosidade no cumprimento do dever da solidariedade nacional. Porém, aquilo que, na evocação que este projeto de lei faz ao apoio efetuado em 2010, a quando os aluviões que ocorreram na Madeira, aquilo que parece é que o Governo Regional gostaria era de ter mais um saco de dinheiro para fazer aquilo que lhe apetecesse, como aconteceu de facto com a Lei de Meios, onde se construíram inclusive cais de acostagem para navios cruzeiro, se estão a revestir as ribeiras com muros de betão sobre muros de pedra seculares, enfim, uma série de obras desnecessárias, tendo em conta os objetivos a que se pretendiam com a Lei de Meios. Desta vez, de facto, os apoios concedidos vão ser feitos de outra maneira, perante a apresentação de projetos, e relativamente a este apoio complementar que é proposto neste projeto de lei, eu penso que vem um pouco já desfasado no tempo, porque por duas vezes, em dezembro, no final do ano passado e também no princípio do ano, em janeiro, o Sr. Secretário o Pedro Marques, o Sr. Ministro Pedro Marques das Infraestruturas e Planeamento, disse de uma forma muito clara que o Governo iria considerar também o apoio às famílias que não tinham sido contempladas dentro do regulamento do ProHabita. Agora, esse apoio depende de um caderno que foi pedido ao Governo Regional, onde serão definidos os critérios e as regras desse apoio, porque penso eu que não deverão também ser apoiadas famílias que eventualmente tinham seguros e capacidade e, portanto, não eram famílias desprotegidas e carenciadas. Portanto, nesse sentido, enfim, aquilo que está definido nesta proposta de projeto de lei parece-nos, de facto, um pouco desfasada relativamente às declarações que já foram feitas e ao compromisso que o Governo da República efetuou relativamente à região autónoma da Madeira e o apoio extraordinário à recuperação de habitação causada pelos incêndios de agosto do ano passado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Milhena. Sra. Deputada Relatora, quer... Mais alguém quer intervir sobre esta matéria? Então pode intervir agora, creio que.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sem querer antecipar, como é evidente, a discussão em plenário, a referir aqui ao Sr. Deputado Luís Vilhena que este é um assunto naturalmente muito sério e que não deve ser politizado, mas como o Sr. Deputado, pelos vistos, quis escolher o caminho da politização de um assunto sério, eu não tenho outra oportunidade senão de referir o seguinte. Como referi, inicialmente não admitimos que fazer política com assuntos sérios. E o Sr. Deputado aqui referiu, e ainda bem, referi aqui o compromisso que está inscrito dos 5,5 milhões de euros no Orçamento de Estado, mas tenho aqui que chamar a atenção do Sr. Deputado que 8 meses depois dos incêndios, a ajuda prometida pelo Governo da República ainda não chegou à região. Como o Sr. Deputado sabe, ainda não chegou nenhuma verba à região. região para fazer face ao alojamento definitivo destas verbas, destas pessoas. E, portanto, se não fosse o alojamento provisório que foi feito neste momento pelo Governo Regional, as vítimas dos incêndios estariam ao relento, a apanhar chuva e sol, porque se estivessem à espera da verba do Governo da República, ainda estariam sentadas à espera. E para dizer que, infelizmente, somos levados a concluir que o que o Sr. Presidente da República referiu a quando da sua visita na altura dos incêndios à região se está a concretizar, o que o Sr. Presidente da República chamou a atenção, esperamos que depois de passar o verão estas vítimas não sejam esquecidas. E a realidade é que 8 meses depois as vítimas estão esquecidas perante o seu governo porque ainda não houve nenhuma verba a ser aplicada à região. Mas, para além de ainda não ter chegado à região ainda nenhuma verba concreta para fazer face aos incêndios, há uma tendência clara, ainda invisível, na última semana passada, quando a visita do Sr. Primeiro-Ministro à Madeira, de se tentar fazer política com coisas sérias e se tentar ajudar e encaixar dinheiro na Câmara Municipal do Funchal para fazer face a uma realidade que não tem nada a ver com câmaras, nem tem nada a ver com política, mas tem a ver com fazer chegar o dinheiro às famílias que precisam dessa verba. E como o Sr. Deputado sabe muito bem, esta é uma forma, esta iniciativa que é da Assembleia Legislativa da Região Autónoma de Madeira, não estamos a falar aqui de uma iniciativa de uma força partidária, estamos a falar de uma iniciativa que foi aprovada por uma Assembleia Legislativa de uma região autónoma da Madeira, e acho que tem que ter uma diferença quando se fala de iniciativas que vêm de Assembleias Legislativas Regionais de quando se fala de iniciativas partidárias, para lhe dizer que esta é a posição da Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira, é esta, que é necessário um apoio extraordinário que abranja todas as famílias afetadas. Não está conseguido, porque se tivesse conseguido a iniciativa não tinha chegado aqui à Assembleia da República. E o Sr. Deputado sabe muito bem que uma coisa é consagrar. Consagrou-se muita coisa no Orçamento de Estado, também se consagrou a intenção de metade de um hospital para a Madeira no Orçamento de Estado, mas a verdade é que estamos aqui um ano depois e ainda não há hospital para ninguém. E em relação à verba, é verdade que está lá escrita esta verba. Agora o Sr. Deputado está em condições de dizer quando é que a região vai receber esta verba, ou vão deixar para aplicar a verba através da Câmara Municipal do Funchal, como têm feito para as autárquicas? É isto, esta a seriedade que têm quando estão a falar de calamidades com a população da Madeira e do Porto Santo? É esta a seriedade que queremos para a política? É isto? Tenho dito.
Obrigado. Creio que podemos votar. Eu queria agradecer às senhoras deputadas relatoras e ao seu deputado relator o esforço e o trabalho que fizeram no sentido de produzirem os pareceres necessários à aprovação destas iniciativas legislativas. Vamos votar agora a proposta de lei, o relatório da proposta de lei 60/13 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, que é a apreciação na especialidade. Temos um projeto de lei 416/13 do PS, que foi aprovado no plenário. Eu perguntava ao Sr. Deputado Renato Sampaio o que é que sugere relativamente. Discussão na especialidade. Quero promover, quero indicar audições.
Sim, sim. Este projeto de lei vem na sequência daquilo que foi algumas resoluções da Assembleia da República na proteção do azulejo. E, portanto, são pequenas alterações ao urbanismo, ao regime jurídico de urbanismo e edificação, e, portanto, quer dizer, nós. Do nosso ponto de vista, julgo que não há nenhum deputado ou algum grupo parlamentar que queira fazer alguma alteração. O projeto é nosso, nós estamos de acordo com ele.
Em seguida, temos o projeto de lei 452/13. Para a ação final, que é para subir a plenário e para a votação. Para a votação final.
Para a redação final, peço desculpa também, a observação está errada. Obviamente, se não houver processo de especialidade, não havendo audições, não havendo fixação de prazos para propostas de alteração, significa que este projeto de lei subirá novamente a plenário para votação final global e depois descerá novamente para a redação final. A pergunta é, da parte do PSD não iremos apresentar nenhuma proposta de alteração. Não sei se os parlamentares ou não, mas da parte do PSD, e quero aqui afirmar que de facto não é a nossa intenção o fazer. A sua presidência é só para clarificar o ponto da situação do projeto de lei.
Foi exatamente isso que eu disse. Se que alguém quiser apresentar alguma proposta, obviamente pode apresentá-la de alteração. Isto, nós, como deve imaginar, ao PS não lhe cabe apresentar nenhuma proposta de alteração. Tem o projeto de lei que é dele.
Senhora deputada Paulo Santos, sobre este ponto, então faça favor.
Sr. Presidente, relativamente a esta questão, eu vou já falar em relação aos dois, quer ao são matérias diferentes, mas quer em relação ao projeto do Partido Socialista, quer do Partido Ecologista aos Verdes, se não houver, de facto, como foi referido, audições e prazo de apresentação de propostas, eu pelo menos a proposta que queria fazer é que a votação na especialidade possa ser feita na próxima semana, porque a votação na especialidade tem que ser sempre feita em sede de comissão. A plenário, pois, é só a votação final global.
Bem, a indicação que eu tinha aqui do projeto de lei 452/13 do PEV era de adiamento, de adiar. Até porque não está cá nenhum membro do PEV. E, portanto, é um pouco estranho.
Mas o projeto, o primeiro, vamos fazer a votação, não podemos fazer... Quantos artigos é que são?
Seis.
São seis artigos? E não estamos em condições de fazer já o... Não? Muito bem. O projeto aí não é meu, não...
Mas
não...
tem que ser votado na próxima reunião.
Ok. Então... Então passam para a próxima reunião
a votação.
Exatamente. Para depois subir exatamente a plenária. Ninguém deseja apresentar alterações. Portanto, prescindem. Muito bem. Passamos ao ponto seguinte, projeto de resolução 739/13 do PAN, que recomenda ao Governo que denuncie junto do Secretariado da Convenção de Expo a violação da referida Convenção por Espanha devido à inexistência de comunicação a Portugal das intenções de prolongamento da vida útil da Central Nuclear de Santa Maria da Garonha, assim como da inexistência de um estudo de impacto ambiental transfronteiriço. Faça favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Central de Santa Maria de Garonha, a cerca de 300 km da fronteira portuguesa, é a mais antiga das centrais nucleares espanholas, está neste momento encerrada, mas pretende o Governo espanhol, é uma realidade factual, prolongar a sua vida útil. O prolongamento desta central tem riscos significativos para o meio ambiente, para os territórios e, por força da Convenção de Expo, antes de uma decisão deste tipo, deve levar-se a cabo um estudo de impacto ambiental transfronteiriço. Previamente a este tipo de decisões, e nos termos também da mesma convenção, Espanha teria sido obrigada, ou é obrigada, a notificar Portugal enquanto país potencialmente afetado, o que não o fez. A aplicação desta convenção nesta matéria possui já também um exemplo marcante, pois no decorrer da pronúncia do Comitê de Aplicação desta mesma Convenção de Expo relativamente à ampliação do ciclo de vida de dois reatores de Riven na Ucrânia, ficou concluído que a extensão de vida útil dos reatores nucleares, após a licença inicial ter expirado e na ausência de qualquer obra, é considerada uma atividade que se encontra prevista nesta mesma Convenção e, consequentemente, sujeita às disposições da referida Convenção. E, tendo sido esta decisão válida e eficaz, a mesma será automaticamente válida para as demais partes na referida Convenção, tal como se encontra indicado na referida pronúncia. Alertar ainda também, a título de curiosidade, que a central, fala-se muito da proximidade da central nuclear de Almaraz, mas que a central nuclear de Garonha encontra-se apenas a cerca de 300 km de Portugal, o que, em caso de acidente nuclear grave e numa situação em que se verifiquem ventos de leste, com velocidade de 30 km por hora apenas, a nuvem radioativa chegará a Portugal em 10 horas. Cumpre ainda também esclarecer, nesta exposição de motivos, que a central nuclear de Garonha é
a única das seis centrais espanholas fechada por razões de segurança, está fechada neste momento por razões de segurança, e a decisão da sua reabertura e do seu prolongamento do ciclo de vida serve, do nosso ponto de vista, como precedente para respaldar o prolongamento da vida das restantes centrais nucleares, nomeadamente a central nuclear de Almaraz, a próxima a pedir o seu prolongamento para além dos 40 anos de vida, como sabemos. E, por fim, cabe ao Estado garantir a defesa dos interesses de Portugal, nomeadamente a proteção e a segurança dos cidadãos portugueses, bem como a preservação dos valores naturais do território, e por isso mesmo aquilo que se solicita neste, aquilo que se pede neste projeto de resolução, a recomendação que fica ao Governo é que denuncie ao Secretariado da Convenção de Espoo o incumprimento de Espanha relativamente à ausência de comunicação ao Estado português da intenção de prolongar a vida útil da Central Nuclear de Santa Maria de Garonha e ainda a inexistência de um estudo de impacto ambiental transfronteiriço impostos na Convenção de Espoo. Obrigado.
Obrigado. Pergunto se alguma senhora ou senhor deputado quer. Faça a favor, senhora deputada Berta Cabral, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Muito daquilo que já tem sido dito neste Parlamento e debatido relativamente à Central de Almaraz mantém-se válido para Santa Maria de Garonha. De qualquer forma, eu gostaria de sublinhar e acrescentar mais alguns pontos que consideramos importantes. E um deles é relembrar aqui que Portugal optou em 1983 por ficar fora da questão da política nuclear, rejeitou essa política energética e foi num governo do que o PSD fazia parte. E nós orgulhamos-nos disso, e por isso relembro aqui, orgulhamos-nos dessa decisão, e o PSD mantém-se coerente com essa atitude corajosa que tivemos na altura e que influenciou positivamente toda a nossa política energética até aos nossos dias. E queremos nos manter nesta linha, que fique bem claro. Infelizmente, isso não significa que Portugal não esteja ou esteja livre ou não esteja afetado pela política e pelas ameaças nucleares que nos vêm de Espanha. Por isso mesmo, Portugal aderiu a convenções internacionais, como é o caso da Convenção sobre a Avaliação dos Impactos Ambientais num Contexto Transfronteiriço, que é a Convenção Espoo, e essa convenção estabelece, efetivamente, que estabelece as várias obrigações das partes na avaliação do impacto ambiental de determinadas atividades numa fase inicial de planeamento. E estabelece também a obrigação geral dos Estados de notificação e consulta relativamente a todos os projetos que são suscetíveis de ter um impacto ambiental transfronteiriço significativo. E é o caso que é em presença. Portanto, Espanha, ao optar unilateralmente pela reabertura da central nuclear de Garonha, a mais antiga, e é preciso também lembrar isso, e já o fizemos aqui numa audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a mais antiga central nuclear espanhola e uma das mais antigas do mundo, encerrada desde 2012, é evidente que Espanha, ao fazer isto unilateralmente, não está a cumprir com as obrigações assumidas nesta Convenção. Assim como também não está a cumprir com os protocolos que assinou com Portugal, o último dos quais em 2015, que prevê a troca de informação, intercâmbio e formação de técnicos, além de vistorias conjuntas no âmbito das emergências nucleares e radiológicas e na proteção radiológica ambiental. Por isso mesmo, o PSD considera pertinente a proposta do PAN, contida na resolução que estamos a apreciar, e exorta todos os partidos a manterem a unanimidade relativamente a estas questões relacionadas com o nuclear. Não podemos deixar de lamentar que o PS tenha quebrado essa unanimidade na votação da resolução do PSD, a resolução que recomendava que a agenda da Cimeira Luso-Espanhola contivesse um ponto específico sobre a Central de Almaraz e o seu encerramento. Foi a primeira vez que quebrámos essa unanimidade e eu acho isso lamentável e quero reafirmar aqui porque é importante que o Parlamento se mantenha unido nestas questões, porque só com uma posição forte do Parlamento e com uma opinião pública esclarecida e mobilizada à volta destas questões, quer em Portugal, quer em Espanha, conseguiremos pelo menos evitar que os interesses das empresas energéticas que exploram estas centrais vão por diante e ajudar os respectivos governos a optarem por uma política energética com menos ameaças e mais amiga do ambiente e, sobretudo, das pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Dava a palavra ao Sr. Deputado Renato Sampaio.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre a questão da política energética e a questão do nuclear, é evidente que o Partido Socialista tem uma posição clara. Aliás, aquilo que a Sra. Deputada Berta Cabral diz, que se orgulha de um governo em que participava ter optado pelo não nuclear, e aliás reconheço claramente que foi o engenheiro Carlos Pimenta, um dos grandes combatentes por esse impedimento dessa política, embora no governo até houvesse lá gente que tinha a opção nuclear, e não vale a pena estar a citá-los, mas nós temos consciência disso, também vale a pena referir que era um governo liderado pelo Partido Socialista e pelo Dr. Mário Soares na altura. E, portanto, o PS não tem qualquer espécie de dúvidas sobre a questão do nuclear. Somos contra o nuclear, temos essa opção há muitos anos, sempre tivemos essa opção, e tudo aquilo que for feito para fazer o combate pela segurança das populações portuguesas, nós estamos aqui. Agora, parece-me que é exagerado, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, Santa Maria de Goronha, que fica muito perto de Bilbao, já fica muito mais perto de França do que de Portugal, mas muito mais perto, nem vale a pena estarmos aqui a ver os mapas, já estive aqui a ver o mapa, é muito mais perto, quer dizer, à altura estamos aqui a miscuir-nos sistematicamente na política interna de um governo nosso vizinho, e portanto o PS não acompanha este projeto de lei, não vale a pena, porque entende sobre as questões de Almaraz, que para além daquele projeto de resolução, que era uma questão de, não era uma questão de estar contra a posição do fecho, do encerramento e das precauções todas em relação ao Almaraz, era só o problema da agenda. Nós acho que não podíamos estar o governo português a impor ao governo espanhol, o governo, a Assembleia da República a impor ao governo português para impor ao governo espanhol esse ponto da agenda. Aqui é um assunto também que, do meu ponto de vista, interfere na política interna de um país. Que se esta central nuclear, tal como a Almaraz, ficasse próximo da fronteira, e mesmo essa, que está tão próximo, está a cerca de 100 quilómetros, esta eu não medi, não sei se está a 300 ou a 400, mas que a única coisa que sei é que fica em Bilbao, perto até da fronteira com a França, o Partido Socialista não pode acompanhar esta posição, porque com toda a sinceridade, e perdoa-me o Sr. Deputado do PAN, eu acho que começamos aqui a entrar num populismo, porque sobre a questão do nuclear, que me parece que é grave. O Partido Socialista não entra nesses populismos.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós também partilhamos um pouco das preocupações do Sr. Deputado do PAN, que apresenta aqui assim no seu projeto de resolução. Queremos, no entanto, que neste momento ainda nada está decidido, que se saiba, pelo menos do que a gente tenha conhecimento, tendo hoje estive a fazer pesquisas e efetivamente apercebi-me de que, pelo menos para já, as coisas estarão na mão do Sr. Secretário de Estado da Energia espanhol. O CSN deu autorização para que fosse aberta esta central nuclear, que efetivamente está encerrada há 5 anos, mas sob condições e condições que me parecem ou que nos parecem ser bastante rigorosas, nomeadamente a Nuclenor, portanto, que é detida a 50% pela Endesa e 50% pela Iberdrola, tenha que fazer, é-lhes exigido, e isto ainda está por decidir se eles vão realmente querer isto ou não, se eles terão que decidir se querem ou não fazer alterações, até com as regras mais estritas que apareceram depois do acidente de Fukushima, e devem proceder a gastar 300 milhões em questões de segurança. E só mediante esta aceitação pela parte da Iberdrola e da Endesa, bem como pelo Sr. Secretário de Estado da Energia espanhol, é que, segundo eu percebi, o Sr. Álvaro Nadal será tomada a decisão final. Para além disso, o Sr. Álvaro Nadal, também aqui assim, afirma que ouvirá ecologistas, empresas, cidadãos, etc. Pronto, relativamente, é efetivamente esta, isto o que nós achamos, não deixando, no entanto, de ter as preocupações, porque 300 quilómetros também não é assim tão longe como poderia ser, como, pronto, poderíamos também ter impactos de um eventual acidente nuclear. Continuamos a afirmar aqui assim o princípio da não ingerência naquilo que é o respeito e no respeito pela soberania dos diferentes países, devendo, no entanto, o dever de informação ser sempre facultado também conforme aquilo que está plasmado nos acordos entre Espanha e Portugal relativamente às matérias do nuclear. Pronto, e é isto que temos a dizer sobre esta situação. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum dos senhores deputados quer intervir. É o Sr. Deputado André Silva, faça favor.
Queria apenas dizer que este projeto de resolução, do nosso ponto de vista, não se imiscui de forma nenhuma na política energética espanhola. Se algum Estado se imiscui em algo, no fundo, acaba por ser um desrespeito do Estado espanhol, uma vez mais, tal como fez no caso de Almaraz, relativamente àquilo que são os acordos internacionais e aquilo que são o respeito pelos cidadãos e pelos territórios em presença. E aquilo que o senhor deputado do Partido Socialista designa por populismo, nós chamamos designamos por dever do Estado português de proteção, de segurança dos cidadãos portugueses, bem como a preservação dos valores naturais do território. E, portanto, havendo um acordo internacional que ambos os Estados assinaram, se um dos Estados não cumpriu, cumpre, do nosso ponto de vista, ao Estado em questão, ao Estado português, ao nosso Governo, que, obviamente, junto do Secretariado da Convenção, faça a respectiva denúncia. Muito obrigado.
Bem, obrigado, Sr. Deputado André Silva. Creio que não há mais ninguém queira falar sobre este assunto. Neste caso, subir a plenário para votação. Passamos ao ponto 3, apresentação de propostas para audições no âmbito do pacote de centralização. Temos propostas para audição de várias entidades pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo PSD. São quase uma centena. Mas ainda era sobre o ponto anterior? Ou é sobre este ponto? Então, mas dê-me só um segundo enquanto eu faço a introdução. Relativamente a esta matéria, o Sr. Presidente da Comissão não está cá, saiu, mas ficou convocada uma reunião para amanhã, às 14h30, com os coordenadores e a mesa, a fim de falarmos sobre a melhor forma de operacionalizar, enfim, todo este pacote, digamos assim, de audições, até porque algumas delas são repetidas, são as mesmas entidades nas várias propostas, e ver como é que agilizamos isto. Portanto, eu creio que não vale a pena estarmos aqui a abrir grande debate. Amanhã faremos isso com os vários grupos parlamentares, com os coordenadores dos grupos parlamentares, mais a mesa, e depois na próxima reunião, então sim, já traremos, digamos, creio eu, se amanhã correr bem, que vai correr, traremos uma proposta para que o grupo de trabalho comece a funcionar. Faça favor, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A Sra. Deputada Patrícia... Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faça favor.
Sr. Presidente, dentro daquilo que está a transmitir e concordando exatamente com isso que está a dizer, eu queria só, se ninguém visse inconveniente, colocar a seguinte questão. O CDS ainda não entregou nenhum pedido de audição, porque vinhamos cá com a intenção de pedir que isso pudesse ser feito até quinta-feira. porque ainda não tivemos a oportunidade de avaliar devidamente a questão. Mas se o Sr. Presidente me diz que amanhã vai haver essa reunião para se tentar articular tudo, eu pedia se nós poderíamos entregar até amanhã, à hora dessa reunião, com os coordenadores, as nossas propostas de audição.
Creio que sim. Aliás, até essa altura é adequado entregar, porque será apreciado ao mesmo tempo. Faça favor, Sr. Deputado André Silva.
Existe algum documento já com a compilação dessa centena de pedidos de audições, Sr. Presidente? Se existe algum documento onde estão compiladas esses pedidos de audiência, que só vi os pedidos por parte do Partido Social Democrata?
Não são pedidos, são propostas.
Indicações,
propostas. Temos aqui todas, são estas que lhe estou a dizer. São estas todas?
Não, só vi um dos e-mails que foi do Partido Social Democrata.
Ah, não, mas há quatro.
Há quatro. E estão nos e-mails, ok. Muito bem, não vi. Era isso que estava a querer perguntar.
Okay. Há quatro e agora cinco, porque o CDSPP anunciou que amanhã entregará os seus. O PAN também pode fazer-se. Amanhã, se quiser. Até amanhã. Deixa cá ver que eu leio aqui. Já agora aproveitava para dar conhecimento à Comissão da composição do grupo de trabalho que irá conduzir este dossiê da descentralização. A coordenadora é a senhora deputada Berta Cabral. Depois tem... Perdi aqui. Peço desculpa. Como não temos ainda em papel, estava... Depois temos a senhora deputada, o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira e a senhora deputada Emília Santos, por parte do PSD, a senhora deputada Eurídice Pereira e a senhora deputada Susana Amadora, por parte do Partido Socialista, o senhor deputado João Vasconcelos, por parte do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Álvaro Castelo Branco, por parte do CDSPP, a senhora deputada Paula Santos, por parte do PCP, a senhora deputada Heloísa Apolónia, por parte dos Verdes, e o senhor deputado André Silva, por parte do PAN. Esta é a composição do grupo de trabalho que irá conduzir este dossiê. Eu creio que, sendo assim, não vale a pena estarmos, a não ser que algum senhor deputado queira intervir, não vale a pena estarmos a antecipar situações, porque amanhã com aquela reunião se avançará sobre esta matéria. Queria passar então para o último ponto, que são os outros assuntos. A mesa, o Sr. Presidente não está, portanto não vamos debater aqui assuntos que passarão para a próxima reunião da Comissão, na próxima terça-feira, à hora regimental, normal. Não, terça-feira não, quarta-feira, porque terça-feira há jornadas parlamentares, segunda e terça, é na próxima quarta-feira e é de manhã. E é de manhã porque temos plenário à tarde, portanto creio que é às 11 horas,
ainda não está marcada
a hora, mas será para de manhã, porque à tarde temos plenário e depois na quinta-feira temos plenário de manhã com votações e depois Páscoa. A próxima semana é uma semana muito, muito especial. Amanhã ao meio-dia.
Temos reunião extraordinária da Comissão e às 14h30.
A reunião extraordinária da Comissão e às 14h30 a reunião da mesa com os coordenadores. Às 11 da manhã. A reunião extraordinária da Comissão amanhã às 11 horas e às 11 horas, meio-dia, ao meio-dia, 12 horas. E depois às 14h30 temos reunião do grupo, reunião da mesa com os coordenadores de cada um dos grupos parlamentares. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já, obviamente, tinha conhecimento desta incumbência de coordenar o grupo de trabalho. Não escondo e manifestei aqui ao Sr. Ministro a dificuldade que vai ser fazer em tempo útil, porque efetivamente o Governo deixou isto para a última da hora, não vale a pena esconder, e temos 3 meses, nem chega, porque em tempo útil e com todos os trabalhos que nós temos pela frente, isto de facto vai ser uma maratona, mas queria dizer desde já que estão convocados todos os elementos do grupo de trabalho para quinta-feira a seguir ao plenário. Muito obrigado.
Quer dizer, a seguir ao plenário, gostam?
Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós estamos cá para trabalhar e queremos que as coisas funcionem. Mas a senhora deputada tem a sua agenda, eu tenho a minha agenda. Eu posso vir para cá sábado de manhã, se quiser. Não é? Por isso vamos lá ver, eu acho que tinha... Vamos lá ver. Acho que, em contrário, quinta-feira, a seguir ao plenário, esta quinta-feira não tenho possibilidade. Estou disponível para encontrar uma data alternativa na quinta-feira, na sexta-feira, para podermos trabalhar. Tudo bem, está a ver como é possível encontrar consensos? Isto não é autoritarismo, é por consensos.
Bem, senhoras e senhores deputados, peço o favor de não entrar em diálogo direto. Não, e... Muito bem, senhoras e senhores deputados, eu creio que não há mais assunto, que não há mais assunto... Senhor deputado Álvaro Castelo Branco.
Desculpe, é só porque uma dúvida que eu tenho aqui.
Por favor.
O grupo de trabalho, embora não tenha suplentes, podemos fazer substituir, penso eu.
É sim, em circunstâncias excepcionais, sim.
Na sexta-feira não estou cá. Sim. Eu tenho que me fazer substituir.
Pode.
Não estou sexta. Não. Mas posso-me fazer substituir essa semana.
Mas eu creio que a reunião da manhã dos coordenadores até pode ajudar ou personalizar melhor as coisas, etc. E portanto não.
Aliás, qualquer deputado pode participar no processo.
Muito bem. Creio que não há mais assuntos. Nessas circunstâncias, obrigado pela vossa participação e vemo-nos amanhã, se Deus quiser, por volta das 12 horas. Obrigado.